Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações.
Que seja uma bênção na nossa vida.
Bom dia, povo querido. E o povo é querido porque é o povo de Deus, é o povo da aliança, é a família de Deus. Deus seja louvado. E eu quero já adiantar para o nosso Ministério de Cântico que vamos encerrar com vamos encerrar o trabalho de hoje com o segundo cântico, Casa de Deus, tá bom? Casa de Deus, muito lindo, muito apropriado. Nós não queremos fazer uma pastoral e depois o estudo, já vamos entrar no estudo e assim a gente também cumpre aquela palavra de terminar aí 11 horas em ponto, tá bom? É a nossa... do mês de janeiro é a última classe única, tá bom? A partir do dia 28, próximo dia 28, teremos já, próximo domingo, né? Já a divisão das classes. Vai dar tempo sim, pois a nossa AGO, ela vai se dar no primeiro momento que nós chamamos, que é o momento devocional. Não vai atrapalhar em nada não. Eu vou bater um papo depois com o diácono Luciano, que é o superintendente, também o vice-superintendente, que é o diácono Arthur. Quero passar uma recomendação para eles e a gente já vai absorver esse momento como assembleia, já com o conselho aqui, com a secretária aqui, vamos cantar normalmente, mas já como parte da assembleia. Isso é estratégico, que a gente consegue sair no horário para as classes. É um momento de transparência, só que o colégio pastoral, esse momento é um momento muito cuidadoso para não constranger ninguém. Então, depois que o tesoureiro der aqui o relatório financeiro e você ficar com alguma dúvida, você tem todo o direito de procurá-lo depois, tá bom? E é um dever dele, é um dever do conselho te esclarecer, porque é um direito seu, como membro comungante desta igreja. Você tem direitos e você tem deveres. Porém, já fica aqui essa recomendação pastoral. Existem certas perguntas que você abençoa a igreja se você deixar para fazer em fórum íntimo. Isso é sabedoria, isso é prudência. Existem certas perguntas que você abençoa a igreja se você deixar para fazê-la em fórum íntimo. O que é que eu quero dizer com isso? Você fazer diretamente ao tesoureiro, a sós com ele. Porque são aquelas perguntas que podem gerar mais outras perguntas, gerar confusão, gerar... Entendeu? Então é um direito seu fazer, mas tem perguntas que é melhor que você faça ao tesoureiro. E ele tem o dever de te responder, pautado na Bíblia, pautado no nosso manual presbiteriano e pautado na realidade do nosso movimento financeiro. Aqui é um cuidado com a igreja, não é? É um cuidado com o povo de Deus. Beleza? Dito isso, queridos, Filipenses, o primeiro capítulo, eu não vou abordar Filipenses, estamos expondo à noite. À noite teremos, logo mais teremos o terceiro sermão da série, Filipenses, a alegria do Senhor, e no Senhor é o sentido que nos dá sentido para prosseguirmos. E olha como você preparar uma série dessas, como o pastor também é abençoado. É muito gostoso, porque a gente acaba revisitando vários comentários, voltando e sentando aos pés de vários mentores indiretos, que são os comentaristas, os pastores, como é bom. Mas eu quero pegar um gancho no primeiro capítulo e fazer menção aqui ao versículo 1, 3, 4, 5 e 6. Muito especialmente ao versículo 5. Abordaremos hoje aí também esse texto hoje, à noite. Depois da saudação costumeira, remetente, Paulo, destinatários, todos os santos que estão em Filipos. Inclusive, quem conhece o texto? Bispos e diáconos. Vocês vão perceber logo mais que ele não cita isso aleatoriamente, não. Ele está fazendo questão de dizer, inclusive bispos e diáconos. Aí, saudação. Aí ele entra no corpo da carta, já compartilhando uma oração. Já compartilhando o conteúdo de mais uma oração dele, lembram? Na carta aos Efésios, nós temos duas orações, o conteúdo de duas orações que o apóstolo Paulo compartilha com a igreja. Filipenses, já temos aí logo de cara ele compartilhando o conteúdo de uma outra oração que ele fazia pela igreja em Filipos. Aí ele começa assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Eu fico coçando para entrar nisso aí, mas eu não quero aqui adiantar o sermão da noite, né? Tudo que recordo de vós. Prosseguimos com a leitura. Agora observe outro detalhe: fazendo aqui e acolá, de vez em quando, quando sobra tempo, não, fazendo nada, sempre. E com raiva, eu faço com raiva, eu faço porque tem que fazer, eu faço porque se eu não fizer vão cobrar de mim, é isso não? Com alegria, é o meu telefone, misericórdia, perdoe-nos, é o meu relógio cronológico aí. Fazendo sempre com o que, gente? Com raiva? Com alegria. O que, gente? Súplicas por algumas pessoas, por aquelas que eu vou com a cara na igreja. Por aquela que eu não vou com a cara, eu não estou nem aí que elas... Opa, reticência, não pode, cuidado, pastor, decoro pastoral. Não, fazendo súplicas por todos, porque todos são de Cristo Jesus. Eu já estou entrando na casa, não posso. É coisa de pastor mesmo. Em todas as minhas orações. Aí ele prossegue, e aí sim, vem agora o que nos interessa para esta manhã. Ei, olha para cá. Maravilha, saudade, viu? O que eu tenho a dizer é só isso, saudade. Você é a ovelha de Cristo. Ele recorda lá o que, gente? E ele dá graças, e ele ora pelo que, gente? Aí agora cita uma. Pela vossa cooperação no Evangelho, Luísa. Dá uma paradinha e fite os seus olhos em mim. Por um segundo, Luísa, eu vou esperar. Agora aquele sorrisinho. Gostei. Pela vossa cooperação no Evangelho, Pedro, fita em mim também os olhinhos aí. Isso, aquele sorriso. Está acordando agora, né, Pedro? Queridos, encerramos hoje a série bem simplificada, contudo, sem ser superficial, indicadores de uma igreja viva e saudável. Por isso o gancho aí com esse versículo 5. Ele relembra, ele ora, ele agradece, ele recorda, ele agradece. Quem recorda, agradece. Quem agradece é porque recorda. Tem gente que sofre de amnésia quando o assunto é gratidão, porque tem dificuldade de recordar o bem recebido, seja vertical ou seja horizontal. Mas aí eu quero destacar, ele diz: olha, a vossa cooperação no Evangelho me fascina. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu sou fascinado, eu sou encantado, eu sou um privilegiado, eu sou um abençoado, eu sou um apóstolo abençoado porque eu tenho, e não é de hoje, eu não tive, eu tenho a vossa cooperação no Evangelho. Pois bem, eu não vou começar do início, só vou retomar. Indicadores de uma igreja viva e saudável. Lembrem-se disso. É uma igreja também que vive na simplicidade eclesial. É sinônimo de comunhão dos santos, igreja. Simplicidade. Resumindo, a estrutura está a serviço da igreja e não o contrário. A igreja, gente, não está a serviço da estrutura. A estrutura está a serviço da igreja. A treliça está a serviço da videira. A videira é o Luiz, a videira é Marlene, a videira é Carlinhos, a videira é André Félix, a videira é Luciana, carinhosamente Lu, a videira é Lisomar, a videira é Aninha, a videira é Flávia, a videira é Glau, a videira é a Fernanda, também Nanda de Erasmo, a videira é Erasmo, a videira é eu, Milka, a videira é Renan, a videira é o Lu, Lucas, a videira é Tamires, a videira é Juan, a videira é Anne, a videira é Rosa, a videira é Felipe, a videira é Rayane, a videira é João Vitor, a videira é Carlos, a videira é Alisson de Salvador, a videira é Mateus, a videira é Jean. E assim passaríamos a manhã dizendo. A estrutura a serviço da videira. Segundo, lembram aí? Lembrem-se. Aprofundamento. Uma igreja viva e saudável, ela se aprofunda na doutrina e na maturidade cristã. Há 8 dias trabalhamos isso aqui. Na doutrina, na palavra e na maturidade cristã. O que significa? O que ela crê, ela confessa. O que ela crê, ela pratica. O que ela confessa, ela coloca em prática. É teologia e vida. É doutrina e ética. É ortodoxia e piedade. Uma igreja vive saudável, ela vive nesse processo de aprofundamento nas escrituras, na verdade, na doutrina, que nós chamamos de ortodoxia, mas também ela amadurece, é uma igreja que amadurece, cristãos que amadurecem, não são os cristãos que estão hoje aqui, nós que estamos hoje aqui, amanhã não seremos os mesmos, porque estamos amadurecendo. E segundo a carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11, o modelo do amadurecimento é Cristo. A estatura do nosso amadurecimento é Cristo. Paulo diz, até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Até que cheguemos à estatura do varão perfeito. E quem é o varão perfeito? Jesus Cristo. Aí sim, adiantando, como eu prometi, em terceiro lugar, uma igreja viva e saudável é uma igreja que, observe aí, gente, falamos de simplicidade, aprofundamento, é uma igreja que pisa o pé no objetivar. Ela objetiva a sua membresia. A sua membresia é uma membresia que tem objetividade. A sua membresia tem intencionalidade, ela conhece, ela tem ciência do seu lugar no corpo de Cristo, ela tem ciência de que ela está ali para fazer alguma coisa para a qual Deus chamou. Por isso que o apóstolo Pedro, ele diz à igreja, servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. Serviço. Para todos, mas todos servem de acordo com o dom que recebeu de Deus. Então, você precisa ter essa consciência. É uma igreja que objetiva a sua membresia. A partir da simplicidade. Simplicidade que envolve clareza, movimento, alinhamento e foco. Você objetiva a membresia a partir do aprofundamento, levando a igreja às escrituras, vivendo na palavra, aquele livraço antigo da Editora Batista Regular. É uma igreja que vive na palavra, mas também levando a igreja ao amadurecimento. Você objetiva, levando cada membro a entender, não apenas o que fazer, ou como fazer, mas o porquê, queridos. As empresas hoje trabalham com o porquê. As empresas, queridos, tem livros aí lançados, eu tenho um que é Comece pelo Porquê. Porque existem empresas que entram em falência porque elas se preocupam com o quê, elas até atentam com o como, mas se esquece do porquê. Por quê? Então você precisa perguntar por quê. Qual é o meu porquê? Ou seja, qual o propósito maior para o qual eu estou no mundo? Qual o propósito maior para o qual eu sou membro da primeira igreja presbiteriana Petrolina? Qual? E eu estou cumprindo com esse propósito? Foi feita uma estatística, eu gosto de estatística, ela tem o seu lugar. na América do Norte, mas que pode ser aplicada aqui no Brasil com algumas ressalvas. É o Diago Venâncio ali? Ah, ele voltou, não é? Eu estou fazendo isso porque somos famílias para pertencer, né, gente? Ele viajou porque seria a cirurgia ontem, mas foi adiado. É como pai de família, voltou. Deus seja louvado. Parentes abertos, fechados. Deus abençoe esse santo de Deus. Objetividade. Comece pelo porquê. Quem deve fazer isso? Para isso existem os docentes da igreja. Os episcopói, os bispos, muito especialmente da docência. Episcopói está no plural no grego e episcopos está no singular, por incrível que pareça. Para isso estamos aqui agora, para levar a igreja a entender, cada membro a entender o seu porquê, para objetivar. E como eu disse, algumas estatísticas feitas, e elas estão atuais até hoje, elas mostram que às vezes, existem outras causas por isso. Membros, às vezes, se esfriam porque eles ficam sem objetividade na membresia. Eles estão ali sem saber o que fazer, como fazer e, muito menos, o porquê eu devo fazer. Não existe a consciência do propósito maior. Eu sei que outras causas são pecaminosas da membresia, de alguns membros, mas outras é responsabilidade nossa como membros. Nós que temos que dizer para essa membresia, biblicamente, o quê, o como, muito especialmente o porquê, que envolve o propósito maior. Você pode fazer a crítica que você quiser ao livro de Rick Warren. Eu não vou discutir com você quanto a isso. Mas que o camarada foi lá no X da questão, foi naquele livro Uma Vida com Propósito. E se você não quer usar a linguagem do livro dele, porque você tem ojeriza, algum detalhe do livro, então eu quero te chamar a simplesmente aos catecismos da igreja, porque os catecismos dizem o que Rick Warren diz no livro Uma Vida com Propósito. Pode ser que num detalhe ou outro você discorde dele. E os nossos catecismos, chamaram de Westminster, nas suas primeiras perguntas, o menor e o maior. O menor diz qual é o fim principal do homem. Resposta, gente. E o maior, acrescenta uma palavra para dar mais ênfase, colocando mais carne. O maior, catecismo maior, qual é o fim principal e supremo do homem? O menor, ele é bem mais simplificado. Qual é o fim principal do homem? É a pergunta. O catecismo maior coloca uma palavrinha a mais, justamente para provocar o aprofundamento. Qual é o fim principal e supremo do homem? Resposta. Glorificar a Deus e... Porque a pergunta é que provoca o aprofundamento. Quando o catecismo diz qual o fim principal do homem, você percebe que ele está pressupondo aí a existência de outros fins. Quando ele diz qual é o fim principal, ele está olhando para fins outros, que são legítimos. Exemplo, casar é um fim, mas é o principal? Não. Fazer uma boa faculdade é um fim legítimo, mas é o fim principal? Não. Comprar uma casa, mas principalmente o pai de família, é um fim legítimo? Sim, mas é o fim principal? Não. Ser promovido na empresa, galgar outros patamares, é um fim? É legítimo? Sim, mas é o fim principal? Não. Qual é o fim principal? É que todos esses fins sejam buscados com o objetivo de glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. Não se separa o fim principal dos fins subordinados, porque ninguém glorifica a Deus no vácuo. É fim principal, é um fim, melhor dizendo, que eu tenha, eu gosto muito de... Meu hobby é carro, ainda que eu não tenha dinheiro para trocar todo ano. Mas meu hobby é carro. Meu hobby é moto. Eu tenho um sonho, não sei se eu vou realizar. Viajar pelo litoral nordestino numa moto de 750 cilindrada, ouvindo o sonzinho e já na garupa. E ela disse, eu não. Eu disse, olha, você tem que ir, porque senão Oi? Denise, me ajude, menina. Deixa para depois disso. Agora observe, o meu é fim principal ter um carro bom, é. Agora é fim ter um carro, é. Mas o fim principal é pegar o meu carro e colocar a serviço do Senhor. Aí quando eu pego o meu carro, que é um fim, e coloco a serviço do Senhor, aí eu estou cumprindo o fim principal. Porque nós temos uma mania de separar o fim principal dos fins subordinados. Como se você glorificasse a Deus apenas por dizer glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, mas não coloca o carro à disposição para ajudar quem precisa. Glória a Deus, mas não coloca a empresa à disposição para ajudar quem precisa. Glória a Deus, mas não usa a capacidade intelectual para orientar quem precisa. Glória a Deus, mas é péssimo hospitaleiro, a casa é fechada. Glória a Deus, mas não dá um quilo de feijão quem precisa. Glória a Deus com a boca, mas não dá o ombro para chorar quem está precisando de chorar. Glória a Deus, mas não está percebendo que tem gente se sentindo sozinha. E procura, tira ela dessa ilha. Ei, o fim principal é que legitima os outros fins. Glorificar a Deus e desfrutar da sua presença. Para. A nossa EBF de férias vai trabalhar esse tema, gente. O tema, o título é didático, é dinamismo, isso é criatividade. A Bíblia não nos proíbe sermos criativos desde que subordinados às Escrituras. Está com cartaz aí, Tiago? Da EBF, só como gancho. Por favor, da EBF. Apenas como gancho. O segredo do chefe. Ora, todos nós estamos acostumados com essa linguagem dos chefes, muito especialmente depois desses programas que se proliferaram. Mas aí, as nossas irmãs foram criativas e pegaram um gancho. Gancho esse que a própria Confissão de Fé de Westminster diz que o chefe supremo da igreja é quem? Jesus Cristo. Mas ela pegou um gancho, Yasmin. Oh, estou confundindo com Yasmin, mas pareceu demais, hein? A filha de Neiva. Eu confundi com Yasmin, meu amor. O segredo do chefe. Ela pegou um gancho, 1 Coríntios 10, 31. Diz o quê? Quer comais ou façais qualquer outra coisa? Gravem essa palavrinha. Façam. Você não glorifica a Deus se você não fizer. Você não cumpre o fim principal se você não comer para a glória de Deus. Aí, só para... Eu estou só aqui entrando aqui como para dar aquele... Pra, eu estou usando janelas retóricas, usando janelas do discurso. Observem. Façam, quer comais, quer bebais. Ou qualquer outra coisa, ou seja... Os demais fins para os quais vocês foram criados. Façam todos eles para... Mas como é que isso acontece? Aí você vai para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, não precisa abrir a Bíblia. Logo nos primeiros versículos, Paulo elogia a igreja por algumas, em algumas áreas. Nisso aqui eu vos louvo. Nisso aqui eu vos parabenizo. Nisso aqui excelente. Aí ele agora vai chegar na questão do CCR, o culto comunitário, pactual. Agora, nisso aqui, não. Nisso aqui, eu não louvo, eu não aplaudo vocês. Não. Sabe por quê? Quem tem mais está desdenhando de quem tem menos. Muito especialmente no momento tão sacrossanto que é a ceia do Senhor. Quem tem mais não está enxergando quem não tem. Então, nisso aqui eu não vos louvo. Então, eu glorifico a Deus quando eu entendo que Deus nunca me dá demais, pensando só em mim mesmo. Ele, sempre que ele acrescenta algo mais na minha panela, ele está dizendo, olhe que tem gente precisando. Eu não estou dando pensando só em você. E essa mensagem é para rico e para pobre. É para os intelectuais e não intelectuais. Isso é objetivar. Isso é objetivar. Qual é o teu lugar no corpo de Cristo? Qual o dom que Deus te deu? Você está exercendo ele? Entendeu, Josué? Presidente da UPA. Sintonizado aí com o seu pastor? Somos ambos ovelhas do mesmo Supremo Pastor. A diferença entre nós é a responsabilidade que pesa mais sobre mim. Mas somos ovelhas. O mesmo acesso a Ele. O mesmo mediador. Membro da mesma igreja. A diferença é que Ele me deu o dom do pastorado. Responsabilidade a mais. Mas é só isso, meu mano. Então ore por mim. Objetivar a membresia. Nós não queremos ver membresia aqui com os braços cruzados para nada. Nós não queremos ver a membresia da primeira aqui, 2024, com os braços cruzados, não. Tem obra para fazer. Tem trabalho a ser feito na igreja do Senhor, no processo de fazer discípulos, expandir o reino, glorificar, fazer discípulos, plantar igrejas, expandir o reino e glorificar Jesus Cristo, globalmente. Tem obra. Eu tenho um livro com esse título, de Kuyper. O seu lugar no corpo de Cristo. Reconheça o seu lugar. Nenhum membro do corpo de Cristo foi colocado ali para cruzar os braços. Quem colocou foi Cristo. E nenhum ali existe. Nenhum foi colocado para cruzar os braços. Isso é objetivar. Perguntaram a uma jovem que depois que terminou a universidade, recebeu uma proposta de trabalho na América do Norte, e ela precisou mudar de cidade. Duas jovens fizeram a entrevista com essas duas jovens, amigas até, de universidade e na fé. Uma delas perguntaram, quando você chegou lá, no outro estado, o que foi algo de diferencial para você, na igreja lá, que você recém-chegada? Ela disse, em outras palavras, objetividade. Chegaram e logo me procuraram e disseram, nós somos a igreja tal, essa é a nossa identidade, essa é a nossa visão bíblica. Qual é o teu dom? E já inseriram ela numa classe de novos membros, curto prazo. Depois dali já detectaram o dom dela, outra classe de aperfeiçoamento. E agora, minha irmã, trabalho, trabalho, trabalho. Pois membro que não trabalha dá trabalho. Pode acreditar. Além de ofender, acima de tudo, ao dono da igreja. Isso é objetivar. Nesse mesmo capítulo, inclusive, se você quer que eu dê uma dica das minhas fontes, eu gosto de compartilhar dicas, sabe por quê? A igreja não é minha, é do Senhor. Eu não estou construindo uma igreja para mim, eu estou cooperando com a construção da igreja que é de Jesus Cristo. Eu sou apenas um cooperador, eu não sei, eu acho que eu tirei o livro de lá e não botei aqui. É simples assim. É bacana. Tirei o livro para ler e não botei. À noite eu mostro para vocês. A igreja em essência. Não tem problema. À noite eu mostro para vocês. Mas está na mente aqui. O capítulo está na mente aqui. Dentro dessa mesma questão de objetivar, perguntaram a ela. E aí? O que, que você tem a dizer dessa igreja? A primeira coisa que ela entendeu foi a visão bíblica da igreja, resumida neste slogan, observe aí. A igreja tal existe para, número um, adorar ao único Deus vivo e verdadeiro. Todo mundo que chega lá é treinado biblicamente nisso. Segundo, ela existe para conectar pessoas, conectar pessoas. O que é que nós temos dito aqui? Não deixe ninguém entrar e sair daqui sem receber um abraço. Mas muito mais do que isso, aprofundar relacionamentos. Segundo, conectar pessoas. Terceiro, promover crescimento uns dos outros. Crescimento na palavra, crescimento na fé, maturidade. E quarto, alcançar os de fora. E ela disse que logo dos primeiros dias já ficou aqui, ó. E não apenas como um slogan vazio, não. A igreja praticava isso. Ela tinha um planejamento para praticar isso. Vejam, primeiro, eles diziam lá e dizem com frequência. Existimos para adorar o único Deus vivo e verdadeiro. Um. Existimos para conectar pessoas. Dois, não é? Existimos para promover crescimento bíblico, bíblico, teológico e espiritual da membresia. Três e quatro, existimos para alcançar pessoas. Existimos para levar o evangelho de Cristo. E lá no livro diz assim, cada membro sabe dizer isso. Mas não só diz, ele pratica. Outros resumem em três. Conexão vertical com Deus. Existimos para promover conexão vertical com Deus. Existimos para promover conexão horizontal uns com os outros, comunhão dos santos. E existimos para promover conexão com os que estão de fora, levando o evangelho para elas. Vejam, conexão vertical, conexão horizontal para dentro, membresia, e conexão horizontal para fora, os não crentes. Outros usam a linguagem crescimento para cima, crescimento para dentro e crescimento para fora. Pra, tudo isso para dizer o que a Bíblia diz. Tudo isso para dizer o que a Bíblia diz. Como docente desta igreja, eu preciso focar nisso. A igreja tem crescido na sua conexão com Deus. Toda série que eu faço, eu devo ter isso em mente. A igreja, o seu amor por Deus tem crescido. O amor da igreja por Deus tem crescido. Existem instrumentos aferidores para isso. O amor uns pelos outros tem crescido. Comunhão dos santos. Existem instrumentos aferidores para isso. E o amor pelos perdidos que estão lá fora tem crescido. Existem instrumentos aferidores para isso. Simplicidade, aprofundamento e objetivar. E aí, sociedades internas, mais uma vez vou tocar nesse assunto. Louvado seja Deus pela vossa existência. Mas todas as sociedades internas têm que estar alinhadas a isso. O como se faz é propriedade de cada sociedade. Mas o que se faz e o porquê se faz tem que ser igual para todos. Porque senão a gente enche as nossas agendas das sociedades internas de trabalhos, todos desalinhados, desencontrados, que só geram muitas vezes desencontros de agendas. Não, são todos, é SAF, é o PH trabalhando para levar pessoas a ter conexão com o único Deus vivo e verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Trabalhando para promover conexões horizontais uns aos outros. E promover para que outros homens sejam alcançados. Daí já fica a recomendação, presbítero Eduardo. Quando possível, os trabalhos da UPH, leve para a casa dos homens. Faça um rodízio. É a igreja, é o sal fora do saleiro. SAF, querida e muito amada. Presidente Eva, deixe-me te enxergar, menina. Eita, eu tenho que fazer isso mesmo, não estou brincando não, viu, gente. Quando eu falo isso aqui, eu brinco comigo mesmo, mas eu só enxergo com o olho mesmo. E para que esse aqui funcione bem, eu tenho que fechar o que eu não enxergo. Porque o cérebro gera confusão na mente. Eu tenho que passar por um processo de adaptação aí. Tem até especialistas para isso, mas não tive coragem de ir ainda. Treinamento para que ele ensine o cérebro a entender que só tem um olho e esse aqui não atrapalhar. Minha presidente, ó, não é trabalho por trabalho, mas isso aqui que vamos fazer vai contribuir com conexão vertical com Deus. Isso aqui que vamos fazer vai contribuir com conexão horizontal uns com os outros. Isso aqui que vamos fazer vai alcançar as mulheres que estão lá perdidas? Vai, então façamos. Agora, se não vai, não faça. Porque não é simplesmente chegar ao termo de um ano e apresentar um relatório. E graças a Deus que vocês têm feito isso, mas queremos muito mais. Nós não estamos aqui fazendo uma correção, estamos aqui impulsionando o que vocês já vêm fazendo. Aí eu parto para a SAF, aí eu parto para o MP. João, cadê você, meu nobre? Estou com dificuldade de chegar em você, guerreiro, hein? É a luz do sol com aqui. Guerreiro, não é para fazer, Ah, porque temos que fazer, temos que preencher a agenda de ativismo religioso. É fazer com o porquê na mente. Fazer discípulos de jovens, plantar igrejas, expandir o reino e ver o nosso Senhor Jesus Cristo sendo glorificado. Leve os jovens para as casas. Leve o jovem para suas casas, faça uma agenda. Vai ter um bate-papo com o pastor, leve para a casa de alguém. Agora, membresia, jovens, convida os seus amigos não crentes. Prepara uma pipocada. Aqueles que têm resistência a vir ao templo, eles não vão ter resistência aí na tua casa, não, João Vitor. Mas depois que eles pisarem lá na tua casa, no trabalho da UMP, Juan, eles virão aqui. Entendeu, Josué? Olha para mim aqui, guerreirão. Objetivar cada jovem adolescente. Qualquer trabalho que vocês pensarem em fazer, pergunta. Isso aqui vai conectar mais e mais os adolescentes com Deus. Isso aqui vai levá-los a amá-lo mais e mais. Vai, então, beleza. Vai levá-los à conexão horizontal, gerar mais e mais aprofundamento relacional. Vai, beleza. Isso aqui vai alcançar os adolescentes não crentes. Vai, beleza. Porque senão, meu irmão, a gente só exausta a membresia. Só exausta a membresia. E por isso, muitas vezes, temos pessoas dizendo, eu não quero. Entende a linguagem, né? Né, minha... Ô, Eva, graças a Deus nós temos essa liberdade, né? Nossa presidente emérita, Sandrinha. Não é a presidente emérita. DI, EBF de férias é para quê? Ah, é porque tem que fazer? É só porque tem que entreter as crianças? Não. Ivana tem esse método. Não. É para conectar crianças com Deus. É para conectar crianças umas com as outras. E é para alcançar essas crianças para Deus. Para Deus, meu amor. Não está entendendo nada, mas a memória dela afetiva está sendo ali, entrando para o seu subconsciente. Um dia ela vai sonhar com alguém dizendo, é para Deus. Ela não vai entender o porquê. É porque alguém falou um dia perto dela. Deus é perfeito. Até as nossas construções. Precisamos hoje de um templo novo. Mas é por quê? É só para mostrar que estamos grandes? Aí é pecado. Não. Precisamos de um templo novo para servir pessoas. Porque queremos mais e mais pessoas aqui confessando Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Queremos mais e mais pessoas firmes na sã doutrina, firmes na palavra. Isso é objetivar. Não é fazer por fazer. Você está malhando para quê? Porque eu não tenho o que fazer. Ninguém diz isso. Diz? Está fazendo essa dieta para quê? Não, porque eu não tenho o que fazer. Ninguém diz isso. E você está aqui nesta manhã para quê? Pergunte no dia. Segunda-feira, acordei, balança a cabeça. Eita, mais um dia de trabalho. Não. Eita, mais um dia que eu vou poder ser luz lá na empresa onde eu trabalho. Mais um dia. Eu não estou aqui querendo ser superficial, subestimar os nossos problemas. Tem dia que não é fácil mesmo, mas nós que muitas vezes contribuímos, porque esquecemos do porquê. O diácono Luciano, como executivo, CEO ali da empresa, é muito mais do que isso. Ele está ali para ser exemplo na área dele, para a glória de Jesus Cristo. Para algum dos cooperadores liderado por ele, possa perguntar um dia, há algo diferente nesse homem, há algo diferente nele, e depois ele dizer, venha conhecer qual é a minha diferença. A minha diferença é uma pessoa, essa pessoa é Jesus Cristo. Bernardo, olha para mim, meu amor. Você existe para um propósito maior, e o seu propósito maior é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Mas para não ficar com a mentezinha perturbada agora, o seu propósito maior é Jesus Cristo. Entendeu, Carol? Maxwell, querido. Está tudo bem com o Andy, Jean? Está trabalhando, não é, guerreiro? Procure saber quem é Andy na igreja, viu? Muito importante. Fala em quem é Andy. Eu não gosto de usar esses exemplos quando envolve a minha pessoa, porque quando eu for falar disso, 1 Coríntios capítulo 3 vem logo na minha mente. O amor não se... Engraçado que na primeira carta aos Coríntios capítulo 13, o apóstolo, movido pelo Espírito Santo, ele diz o que o amor não é, para depois dizer o que o amor é. O que o amor não faz e o que o amor faz. E lá ele diz, o amor não se ufana. O que é se ufanar? Ah, se não fosse eu. A igreja está assim porque eu sou o cara. Quando Jimmy Swaggart inventou de dizer se não fosse eu, a gente não seria evangelizada. Você sabe qual foi o resultado que aconteceu com Jimmy Swaggart, né? Um grande evangelista. Inventou de dizer que Deus precisava dele para evangelizar a Argentina. Oh. Aprove a Deus usá-lo para evangelizar a Argentina, cara. Mas quando ele usou dizer que Deus precisava dele com arrogância para evangelizar a Argentina, meu amigo, ele fez coro com um camarada que quando tirou as âncoras do Titanic e o cara ousou dizer, os empresários, nem Deus afunda o Titanic. Aí está lá o Titanic, para a época, alta tecnologia, e atravessa um iceberg e sai rasgando o seu casco. Aí Deus diz, eu não dou a minha glória para ontem. 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 A Ele toda glória. Esse é o Deus que me faz levantar, domingo pela manhã, apesar de muitas vezes cansado, e dizer, eu vou, porque Tu és o meu propósito maior. Tu és o meu bem maior. Do contrário, queridos, não levantaria. Porque há domingo que o corpo está assim reclamando, a sua alma está brigando com você, a vontade é montar numa moto 750 cilindrada e botar em direção a Maceió, Aracaju, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza e com Jade na garupa. Se não, eu não vou. Ela já deu a ordem lá em casa, a última palavra é dela. Depois que eu decido com ela. É só para descontrair. Mas sabe o que eu faço? Porque a minha moto de 700 cilindrada, que um dia eu voltei, se o Senhor Deus quiser, não é o meu propósito maior. O meu propósito maior é ver o meu Cristo sendo glorificado. É vê-lo sendo adorado, reverendo Renato, pouco me importa, meu irmão, se daqui a 10 anos eu vou estar pastor aqui ou não, que eu quero ver o meu Senhor Jesus sendo glorificado. Pois eu aprendi nesse tempo que para um pastor fiel nunca faltará um rebanho para ser pastoreado. Ele pode até nos levar às vezes para as cavernas, mas nunca faltará um rebanho que queira ser pastoreado para um pastor que ame a Deus. É por isso que eu passei dessa fase de tapinha nas costas para alguém daqui a 6 anos votar em mim. Eu não trabalho assim, é apenas um exemplo, porque eu já tenho o meu propósito maior, Jesus Cristo. E eu falo isso, eu não estou sofrendo nada disso aqui, é porque a gente tem histórias e mais histórias, e quando chega ano de eleição, menino, quando chega ano de eleição, o pastor abranda a mensagem, alguns são todos. Quando chega ano de eleição pastoral, menino, tem coitado que só dorme com o Rivotril aqui, com todo respeito a quem toma o Rivotril para dormir. Tem que bater de casa em casa, Neiva, você sabe, né? Não espere isso de mim. Porque quem vai determinar se eu vou continuar aqui ou não através de vocês é o dono da igreja, e só tem um, Jesus Cristo. É só exemplo, por favor, não estou sofrendo nada disso aqui, é porque eu gosto de dar exemplo. Se é para dar exemplo, eu prefiro me pegar, porque se alguém ficar magoado, sou eu mesmo com eu mesmo, né? Ou comigo mesmo, corrigindo aqui o português. Objetivo, Carlinhos, mão na massa, guerreiro. Eu, pastor, quem disse? Ei, Deus usou Paulo, o poliglota, 13 cartas, correto? Ah, pastor, entendo, mas fique certo. Ele usou Pedro, pescador, entende? Ele usou Lucas, médico, historiador, escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a ensinar, a fazer ensinar. Até o dia que foi elevado às alturas. Mas também usou Marcos para escrever o Evangelho segundo Marcos. É o Deus que está em tudo e está em todos. Então você é importante, tanto quanto o pastor. A diferença entre nós é só a responsabilidade, Carlos. Você já é membro da igreja. Deus te deu um talento, sim. Vamos tentar descobrir? Já parou para pensar, Mateus? Depois do batismo? Flávia? Está lá, é o curso, está funcionando, né, Flávia? Braille? Já estou sonhando, hein? O que é, pastor, que é calma? Você já fez a vontade de Deus. Então, ontem recebi uma família aqui, a Orneu de Curitiba, gabinete pastoral, 16 horas, foi maravilhoso. Uma coisa que eu amei, aqui eu vou narrar, porque o que é bom a gente narra, eu pedi permissão a ele, é claro, o João Paulo, a esposa Jaqueline, o filho João Gabriel. Ele disse, pastor, a razão porque eu estou aqui, não é primeiramente o meu trabalho, a minha função. Eu pedi para ser transferido para a Petrolina. Razão. Eu entendi que Deus me chamou para algo maior, eu quero servir, eu quero servir. A minha única pergunta é, meu Deus, onde tu queres que eu sirva na igreja? Claro que por laços fraternais com outras igrejas, uma outra denominação, ele compartilhou comigo, está nesse processo aí de decidir. Mas eu disse, se for lá, é a igreja de Deus. Se for aqui, é de Deus. Agora, se for aqui, eu vou descrever para você a igreja. Se tem uma das coisas que nós não queremos, uma das coisas que nós não queremos aqui é membro consumidor. Porque o membro consumidor só vai querer cobrar. Vai querer o louvor do jeito dele, vai querer a pregação do jeito dele, vai querer a bateria do jeito dele, vai querer a guitarra do jeito dele, vai querer a safra do jeito dela, vai querer o MP. O membro consumidor, ele só sabe cobrar. E aí só suga energia. Nós queremos membros discípulos, membros que servem. Eu não estou dizendo aqui que o membro não tenha direito de fazer dicas e cobrar. O que eu estou dizendo é que o membro consumidor, ele só sabe cobrar. Você não vê outra palavra na boca dele. Você não vê gratidão. Você não vê ele dizendo que bom. Eu já falei aqui que eu passei 3 horas em determinada região aí do país, mais de 4 horas ouvindo um casal, com 3 folhas, não estou inventando, não. Talvez a linguagem hiperbólica ela pode entrar aí se eu disser trilhões, trilhões de palavras. Aí sim é a linguagem hiperbólica, mas só para mostrar que eram as 3 folhas. Eu sou contra isso, 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 eu sou contra aquilo. E eu lá sentado na beira pastoral. Eu sou contra isso, eu contra isso, eu contra aquilo, eu contra isso, eu contra aquilo, eu contra isso, eu contra aquilo. E a folha foi uma para outra, uma para outra. Não estou mentindo, não, foram 4 horas. E eu só com água. E respirando, porque eu conheço o meu temperamento. No Senhor eu conheço. A diferença é que ele hoje é controlado pelo Senhor. Não tenho vergonha de ter essa personalidade. Eu só preciso tomar cuidado para não deixar que a carne use o meu temperamento. Se Paulo era um touro domado pelo Espírito Santo, eu digo que pertinho dele eu sou um tourinho domado pelo Espírito Santo. Essa é a diferença. Quando terminou, eu perguntei, muito obrigado pelas observações. Eu não vou fazer nenhuma contrafala agora com vocês, só quero fazer uma pergunta. Eu já falei para vocês aqui. É que nessas 4 horas aproximadamente, vocês não citaram um elogio à igreja. Pronto, resolveu o problema, ficaram vermelhos, amarelos, verdes. Porque não tem sentido, queridos. Não tem sentido, a não ser que essa igreja já se tornou totalmente luciferiana. Não tem sentido. De fato, tem algumas igrejas que vão pouco a pouco se tornando, vão caminhando, vão se corrompendo, elas se tornam de fato sinagogas de Satanás, se tornam, mas no caso lá, não. Objetivar, ninguém parado aqui, hein? A nossa EBD é para quê? Qual o porquê da nossa EBD? Também santificação da membresia e conversão de quem não é. Por isso que o nosso superintendente pergunta, tem algum visitante aqui? Pode ter visitante crente, pode ter visitante não? Não crente. Está ali, ó, Léo, o filho Léo, Natália, a filha. Quando perguntado, vieram de alguma outra igreja? Não. Estão na classe catecúmenos. Tem todo um processo aí, não é? Já vinham lendo antes, buscando antes, mas foi aqui que Deus usou. Para dizer, é aqui, que vamos caminhar com Jesus Cristo e com a igreja dele. São vários exemplos. Para quê a EBD? Por último, eu vou terminar na hora, viu, gente? Eu prometi. Eu tenho ainda 11 minutos aqui, segundo o meu relógio. Correto aí, Lu? Segundo, não, última. Falei, ó, simplicidade, aprofundar, objetivar. Jandeira, você gosta de fazer o quê na igreja? Então, se coloca à disposição da irmã. Ah, pastor, eu gosto de trabalhar com criança. Se coloca à disposição do DI. Se já é membro da igreja. Ah, Jean, sabe fazer o quê na igreja? Ah, pastor, eu gosto da área de tecnologia. Se coloca à disposição do Ministério de Educação. Pode colocar, guerreiro. Ah, Felipe, gosta de fazer o quê? Ah, pastor, a minha área é música. Procura o Prefeito Humberto depois, bate um papo. Depois que for recebido, a gente conversa. Ah, Raiane, sabe fazer o quê? Ah, pastor, minha área é ensino, é tal. Vamos conversar. Flávia, sabe fazer... Cida, Davi. É você mesmo, Davi. Ou pensa que eu não sei que você gosta de... Eu já vi adultos mudando de assunto, porque o assunto que você levantou era tão alto. E não é crime para eles, não. Para mostrar o seu QI como é alto. Não invente falar com Davi sobre as ogivas da Rússia, não, viu? Davi, quantas ogivas tem a Rússia, meu irmão? E não vá lá achando que você... Vá depois que você precisar lá a biblioteca online. Aí você percebe quantas ogivas tem a Rússia, que ele vai dizer, a Rússia tem tantas, a América do Norte tem tantas. Mas veja bem, pastor. Aqui é para te elogiar e te incentivar. Mas Deus te deu essa capacidade para quê, Davi? João Vitor, e você, meu jovem? Você tem um lado gostoso. Você tem um lado quebra-gelo. João Vitor. Objetivar. Por último, multiplicação. Uma coisa liga a outra. Simplicidade é um indicador de uma igreja viva e saudável. Aprofundamento, indicador de uma igreja viva e saudável. Sandrinha, Paulinho está na batalha, né, guerreira? Deus abençoe aquele santo, proteja. Objetivar. Diva. Wilka, nossa secretária abençoada, agora com o apoio de Thalita, não é? Deus seja louvado. Agora, multiplicação. Manu, deixa eu olhar para você, Manu. Pode olhar para mim, Manu. Nós amamos quando você entra aquelas portas ali, Manu. Multiplicação, João, Mônica. Foi recebido na sala, eu fiquei sabendo, foi, Mônica? Deus seja louvado. O que é multiplicar, Leia? Voltou, não foi, Leia? Ah, pastor, eu dei um estudo, eu estou dando estudo para a família de Deus, feita de pessoas, que tem sentimentos, tem afeições. Que bom que você voltou. Você é bênção para nós. Mas para que você está aqui, Leia? Também para multiplicar. Atos 6, ao multiplicarem-se o número dos discípulos, ele vai introduzir ali uma problemática na igreja, mas antes diz, ao multiplicarem-se o número dos discípulos, precisamos alcançar pessoas, precisamos sair das quatro paredes, ministérios aqui, eu vou fazer uma reunião com a diretoria, vou trazer mais gente para a diretoria. Não é para tirar ninguém, é para somar. Já estou pensando em aliar algumas coisas aqui. Mas eu quero mais gente, nós queremos mais gente trabalhando. Precisamos alcançar pessoas. Com mais objetividade, sem dar soco no vento, murro no ar, no vento. Estamos expondo atos dos apóstolos, Deus em missão através da sua igreja. Se você quiser... Um resumo do livro, três palavrazinhas dos Atos Apóstolos. Ascensão, Tamires, Jesus sobe. Pentecostes, descida, o Espírito Santo desce. O resultado disso, expansão. Mais e mais pessoas confessando Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. O Pentecostes não mais se repete, mas os seus benefícios sim. Nós usufruímos até hoje dos benefícios do Pentecostes. E uma igreja cheia do Espírito Santo é um benefício do Pentecostes. E uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem paixão pela glória de Deus. Ela tem paixão por Deus e compaixão pelo próximo. Ela tem paixão por Deus e compaixão pelo próximo. Muitas e muitas pessoas caminhando lá fora nas trevas. Aí eu quero voltar para 1 Coríntios 13, porque no meu entusiasmo eu chamei para 1 Coríntios 13 para dar um exemplo de não se ufanar, e eu não citei o caso, não é? Dito isso, em nome de Cristo, ouça essa experiência não para dizer que grande homem de Deus, mas ouça para dizer: por trás desse pequeno homem existe um grande Deus. É que na manhã desse dia, recebendo os membros, que não é novidade para mim, graças a Deus, não é novidade para mim nem aqui em Petrolina, se você chegar em Cabo de Santo Agostinho, vocês vão ouvir isso, manhã e noite. Aí uma jovem chega de Uber. Quem foi? Me lembra aí, foi Angélica? Não. Foi Virgínia. Foi você que falou para mim, não foi? Você era o pastor, Virgínia? Porque outra pessoa chegou de Uber também, o rapaz está perguntando. Ah, foi Anne. Foi Anne, Virgínia, também. Aquele rapaz estava perguntando lá se o senhor era o pastor. Aí ela disse sim. Por favor, gente, a linguagem dele. Que moral, hein? Aí eu passei, abracei, fui abraçar Virgínia e voltei, estava ele lá tirando foto do tempo. Aí eu olhei para ele: quer entrar, querido? Não, muito obrigado, rapaz. Olha, estou aqui encantado, viu? Mas eu estou mais encantado, é que eu perguntei a uma ovelha se o senhor era o pastor. Eu sou crente também, sinceramente, parece que ele disse isso para mim. Olha, sinceramente, eu desconheço pastores na porta recebendo as ovelhas. Não olhe para mim, não, ei. Meus pés são de barro. Eu só quero que você entenda quando a igreja faz a diferença nas pequenas coisas. Ele disse: raro eu ver um pastor na porta recebendo as ovelhas. O cara ficou assim, ó. Onde eu quero chegar com isso? Estamos sendo observados. Estamos sendo observados. Estamos sendo observados. Aí o cara sai e diz: eu vou visitar aí, viu? Se ele é crente, não temos o intento aqui de fazer proselitismo com ninguém. Eu só estou dizendo que esse dever não é só meu, não. Esse dever é nosso. Não deixe ninguém entrar aqui e sair sem receber um abraço. Multiplicar, vamos sair. Safê, coloque na... Eva, objetive aí, alcançar mulheres não crentes. Tem mulheres não crentes precisando. O PH, homens não crentes. Vamos alcançar esses homens. Juan, homens não crentes, jovens não crentes, vamos alcançar. Vamos para a universidade. Josué, bora, querido. Multiplicação. O que significa? Fazer discípulos. Evangelização discipuladora. Agora, isso vai envolver alguns trabalhos também que envolvem o docente da igreja. As estratégias são múltiplas. Se dá através do evangelismo, evangelização discipuladora, você no trabalho, um convite, pequenos grupos, tudo dentro do Ministério Zaqueu, Ministério para Cristo, mas também através de eventos. Nós comemoramos o DJP, o que é, Diácono Luciano, DJP? Dia do Jovem Presbiteriano. Aproveitemos essa data e não fiquemos encastelados, não. Vamos aproveitar essa data para evangelizar jovens, trazê-los para cá. Vamos usar uma criatividade. Senão a gente fica lambendo o nosso próprio umbigo. Lambendo o nosso próprio umbigo. Dia do Jovem Presbiteriano, amém. Mas é dia do Jovem Presbiteriano em Cristo, com Cristo e para a glória de Cristo. E levando o Evangelho de Cristo para jovens. Eu falei já para Eva, de novo você, guerreira. Dia 16, não é o culto? 16, culto de gratidão pela retomada da SAF. Ano passado foi feito, não foi, Sandra? Não foi, Elaine? Eu já falei para Eva também este ano. Vamos convidar mulheres não crentes. Você tem amigas professoras lá. Tu estás trabalhando agora numa escola oficialmente, Vandinha, Deus seja louvado, alegrados com os quê? Convida as colegas professoras. Jandira, a prefeitura te chamou, hein? Deus seja louvado! Convida, professores, convida. Chamou você também, Luiz? Não, Luísa já é. Magali. Magali. Chamou até o pastor Jaziel de Juazeiro, coisa boa. André Félix, você, a sua área te conduz a contato frequente com pessoas. Convida. DJP. Júnior. Teceuzinho. Cabral, autoservice. A Flávia já faz isso. Eu vi lá Bíblia do Gideões. Manda brasa. Mão das divas. Bora. Construtor aí do Manuel. Qual é o nome da construtora, guerreiro? Cavalho. Bora. Estivemos ontem pela manhã celebrando 3 anos da Vet Center. Membro desta igreja. Doutor veterinário, os doutores veterinários, Camuel, Raquel. Pela manhãzinha. Ah, pastor, eu também quero celebrar a minha empresa. É só me chamar, meu irmão. Desde que não seja algo voltado para dentro. Chama os amigos, chama os cooperadores e vamos resplandecer a glória de Deus para eles. Que a glória de Deus resplandeça na vida deles, na pessoa de Jesus Cristo. Isso é multiplicação. Não desperdice o seu tempo. Linguagem de John Piper. Não desperdice o seu tempo. Beto, Embrapa. Manda brasa, convida. Rosa, Banco do Brasil, convida. Você viaja muito, aqui também tem muito. Vamos lá. Ei, Jairo, doutor, bora lá, guerreiro. Convida os teus amigos também. Virgínia, nutricionista top. Quem mais aqui é nutricionista aqui da igreja? Eu não quero cometer injustiça, não. Jaqueline também. Jaqueline, cadê você? Não está aqui, não, hein? Nutricionista. Denise, terapeuta ocupacional top do Vale. Convida. Kumon, eu estive no Kumon também recentemente, celebrando mais um encerramento, não é? De ano. Obrigado pelo convite, João Araújo e Luciana. Uma bênção de Deus. Um pastor recentemente falou assim: eu valorizo EBD. Agora, precisamos tomar cuidado, porque senão a gente fica só aprendendo, 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 e fazer o que é bom, nada. Guerreiro. O que se ensina é para quê, gente? A gente é ensinado para quê? Compartilhar, viver, praticar. Aí ele disse até assim: vai ter crente aí que vai subir para dar aula de Bíblia para Jesus Cristo. Porque é ensino, 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 mas não há mudança na vida, não há mudança na vida. Não há mudança na vida. 2 minutos passei. Não há mudança na vida, tem que haver mudança, mudança, mudança. No falar, no fazer. Agora eu quero resumir aqui com uma reflexão, uma pergunta. Simplicidade, aprofundamento, objetivar, objetivação. Vai vendo aí, guerreiro. E multiplicação. Em tudo isso, a sua presença no meio dos teus irmãos e das pessoas tem abençoado ou tem destruído pessoas? Isso passa também pela... eu estava ali enquanto estávamos cantando aquele canto, Casa de Deus. Pode ir, o Ministério de Canto já pode ir até pro posto. E eu estava ali cantando, dizendo, orando por uma família aqui da igreja. Uma família de jovens, casal. E eu dizendo: Senhor, maldita carne, nossa de cada dia. Maldita carne, nossa de cada dia. E quando eu falo nossa, porque é nossa, porque a gente tem uma tendência de olhar para o outro, né? É nossa, é uma luta diária, é uma luta frequente, para que aquela censura de Cristo não caia sobre mim. Você que vê o argueiro no olho do teu irmão e não reparas que é a trave no teu. Maldita carne de cada dia. Aí eu pensei, eu vou mudar o tema de hoje. Não posso, tenho que encerrar a série, mas eu vou fechar com a reflexão. Fique de pé. A reflexão é o seguinte: Tiago capítulo 3, Marcelo. Bernardo, olha para mim, meu amor. Pastor, ó, olha para mim. Nádia, o guerreiro está trabalhando, né? O Diego. Neiva, eu troquei o nome dela com Yasmin. Alice, parece demais. Alice, meu amor. Ó, é como um pai, viu? Você tem seu pai. A expressão aqui é de carinho de pai. Fique tranquila quanto a isso, porque eu odeio a pedofilia, viu? No Senhor e para a glória do Senhor. Até isso tem que explicar hoje em dia, porque o mundo está pesado, é verdade. Sandrinha, eu tenho liberdade de falar isso aqui. Pâmela toda alegrazinha. Sabe como é Pâmela, né? Ela me vê, ela me abraça. Carinhosa, aquela menina ali. Eita, parece com quem? Aí eu tô indo, naquelas idas que eu bebo muita água, eu tô indo ao banheiro. Tem outras crianças aí. Aí ela, pastor, quando eu entro no banheiro, ela faz carreira e... Eu digo, menina! O abraço tem que ser aqui fora. E por que eu fiz isso, gente? Porque com toda a ingenuidade dela, de criança, se eu tô abraçado com ela, quando ela pula em mim, passa um membro da igreja mesmo. Hã? Olha o cuidado que a gente tem que ter hoje em dia, não é? Na simplicidade dela. Menina, eu dei um pulo. Pama! Aqui, menina. Espera o pastor sair. Sem maldade, ingenuidade. Eu estou falando isso porque eu amo Pâmela. Estou falando aqui para descontrair. É uma menina carinhosa. Ela te conquista. Ela chega perto de mim e diz assim, pastor, o senhor quer o quê? Uma foto como? Aí ela diz, assim? Ela pegou meus três jeitos já, ó. Aí eu falei, pode ser assim, Pâmela. Ela tá aqui, não. Toda vez chega para mim, o senhor quer uma foto assim? Ou o senhor quer uma foto assim? Eu digo, pode ser assim. É um amor, Pâmela. A pergunta é, a tua língua tem sido usada para abençoar o outro? Ou você tem usado a língua para detonar, arrebentar, destruir, macular? Se é isso, você não está glorificando a Deus. Comece por hoje fazendo isso. Ou recomece, use a tua língua para abençoar, abençoar, abençoar. Se não for para abençoar, bote uma matraca na sua boca, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Passa um zip do Espírito Santo na boca. Se não for para abençoar, passa um zip do Espírito Santo na boca.